Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Matheus Salustiano, médio do Templo de Umbanda, Amor e Caridade, Flores de Aruanda e também autor do livro De Angola, Ele É. Este é mais um episódio do UmbandaCast, o podcast criado com o intuito de valorizar o estudo sobre Umbanda e explicá-la da forma mais didática possível. Eu tô passando aqui para te lembrar que se você tá gostando do podcast e quer que mais pessoas o conheçam, acesse apoia.se/UmbandaCast e com apenas R$5 por mês, você pode ajudar na produção de conteúdo aqui do programa e também em melhorias para o UmbandaCast. Caso você tenha alguma dúvida, sugestão ou queira participar, é só enviar uma mensagem no nosso e-mail ou nas nossas redes sociais que estão na descrição do episódio. Ah, e também não deixa de se inscrever na nossa newsletter para receber as principais novidades e atualizações do UmbandaCast. E é isso, gente. Muito axé. E antes de começar o episódio de hoje, eu tenho mais um recado para você que está escutando a gente. Todos os nossos apoiadores lá da plataforma do apoia.se já receberam mais uma recompensa muito bacana, que é o e-book Orixás. Esse material contém 6 poemas sobre diferentes orixás, justamente para a gente ter uma ideia de cada pai, de cada mãe e por que Umbanda é literatura. Também está disponível a recompensa Pé na Tronqueira, outra novidade para os nossos apoiadores. Então, se você deseja ter acesso a essas recompensas, é só se tornar um dos nossos apoiadores e eu garanto que você não vai se arrepender. Quem, assim como eu, mora em São Paulo, sabe que aqui não é um lugar nada calmo. Carros, motos, gente, tudo aquilo que se movimenta ou busca um espaço nas ruas e calçadas. Claro que não tem como deixar de falar do momento atual que nós estamos vivendo, né? No início da pandemia causada pelo novo coronavírus, até uma metrópole como São Paulo se acalmou por algum tempo. Mas depois a barulheira cotidiana e a típica rotina paulista retornou. Inclusive, enquanto eu tô gravando esse episódio, tenho que tomar muito cuidado com os barulhos externos, barulhos de carro, barulho de avião, enfim, é uma loucura tudo isso aqui. E quando alguém me pergunta o que melhor define São Paulo, eu confesso que eu não nego que a primeira coisa que vem na minha cabeça é o próprio caos, o próprio estresse paulista. E é nesse momento, justamente nesse momento mesmo, que eu lembro deles. Com um berrante e laço nas mãos, a linha dos boiadeiros nos leva para um lugar onde não há trânsito, congestionamento ou multidão de passos agitados. Somos levados para o bom e velho campo. E assim como as outras linhas de trabalho, a linha dos boiadeiros também é muito importante no próprio ritual de Umbanda, e a gente vai conhecer um pouquinho mais deles. Seu boiadeiro por aqui choveu, choveu que abarrotou, foi tanta água que seu boi nadou. A linha dos boiadeiros, ela é composta geralmente por espíritos que, nas suas vidas anteriores, quando eles estavam aqui na Terra, eles trabalhavam principalmente no campo, tocando boiadas ou fazendo trabalhos relacionados à lavoura. Os boiadeiros, em alguns terreiros, eles também são conhecidos como caboclos boiadeiros. E essa questão do caboclo tem muito a ver com algo que a gente já estudou no episódio Quem é toda essa gente na Umbanda? E essa relação caboclo-boiadeiro é muito mais relacionada à vida simples desse homem, dessa mulher que trabalhava no campo ou que trabalhava com a lavoura, enfim. Da mesma forma que os caboclos, eles trazem esse arquétipo do homem simples, a mulher de vida simples, aqui os boiadeiros, eles trazem a mesma coisa. Por isso que em alguns terreiros eles são conhecidos como caboclos boiadeiros, ou em outros terreiros somente como boiadeiros mesmo. Esses espíritos vão ter um arquétipo, eles vão ter uma qualidade muito forte, muito impositiva. E eles vão trazer muito desse vigor, dessa valentia, e também na sua manifestação eles vão se mostrar muito destemidos. E aqui a gente pode levar tanto pela questão do trabalho que eles exerciam. Pede que você não tenha medo, né, de realizar determinadas ações, enfim. Então eles vão trazer esse arquétipo, essa qualidade muito forte. Quando a gente faz um estudo da linha dos boiadeiros, esses espíritos, esse grupo de espíritos, eles podem ser representados geralmente, tá? Pode ser diferente, mas geralmente eles representam, em particular, três regiões aqui do Brasil, né? A região sul, a região centro-oeste e também a região nordeste. A gente pode, sim, conhecer algum boiadeiro, algum boiadeiro homem ou mulher, enfim, que tenha a sua relação muito forte com a região sudeste, como é o caso de alguns boiadeiros que vão falar que são lá de Minas Gerais, que também tem um trabalho no campo, um trabalho com lavoura, mas geralmente predominam mais essas três regiões, Sul, Centro-Oeste e Nordeste. Alguns instrumentos característicos dessa linha de trabalho, nós vamos ter o laço ou o chicote. Eles são muito importantes para essa linha de trabalho, porque são justamente instrumentos mágicos de trabalho, instrumentos religiosos. Eles vão utilizar com bastante frequência nas giras durante os atendimentos. Essa linha de trabalho é sustentada por um orixá que a gente já estudou aqui no UmbandaCast, que é nossa mãe Logunã. Se você ainda não acompanhou esse episódio, é o nosso episódio de número 4, que é a segunda parte do assunto orixás. Então lá a gente conhece um pouco mais de Logunã, o trono da fé, e também um pouco mais sobre nosso pai Oxalá. Então essa linha de trabalho é muito relacionada, ela é sustentada por nossa mãe Logunã. Isso porque quando os boiadeiros, eles fazem um movimento justamente de girar os braços, né, com os laços, com os chicotes. Eles estão fazendo justamente uma limpeza no ambiente. E esse movimento com o braço, eles podem até mesmo recolher alguns espíritos mal intencionados, energias negativas. No entanto, essa linha de trabalho, ela também tem influência de outros orixás, assim como a gente viu em todas as outras linhas de trabalho. Então, a gente vai ter boiadeiro que é de Oxum, boiadeiro que é de Oxóssi, que tem muito essa relação do caboclo. Mas também a gente vai ter boiadeiros que são de Xangô, são sustentados por nosso pai Xangô. Assim como nas outras linhas, os boiadeiros podem ter a sustentação de Mãe Logunã e também de outros orixás, dos 14 que a gente já estudou aqui no UmbandaCast. Agora vamos trazer essa linha de trabalho para uma rotina de terreiro, né? Como que eles vão se apresentar? Como que vai ser a manifestação dos boiadeiros? Quando a gente traz essa linha de trabalho para os terreiros, a gente vai ter aqui muito forte a presença dos pontos cantados. Então sim, essa linha de trabalho também vai ter pontos cantados que muitas vezes vão fazer referência com as boiadas, vão fazer referência com os campos e também com as suas viagens. É uma linha de trabalho que, quando a gente vai conversar, eles vão trazer muitos relatos de viagens.
O legado ele é berrante, ele é céu, ele é estrela, e da lua ele é amante. Ei, boielaço, o boiadeiro tá chamando. Ei, boielaço, o boiadeiro tá chamando. Olha o boi que não responde, boiadeiro vai laçando. Seja cavalo, seja montado num touro, boiadeiro vai na sela.
Alguns nomes comuns que você pode encontrar numa gira de boiadeiro, você pode encontrar um Zé do Laço, João Boiadeiro, Boiadeiro da Jurema, Boiadeiro Chapéu de Couro e muitos outros nomes. E o que, que você pode pedir, então, quando você estiver cara a cara com um boiadeiro, quando você estiver lá, ele estiver com um charuto ou com um cigarro de palha, o que, que você pode pedir, o que, que boiadeiro pode trabalhar na sua vida? A linha dos boiadeiros, ela é uma linha que não é limitada, assim como as outras, então essa linha de trabalho, ela pode atuar em diversos fins. E também com diversos instrumentos. Então, eles podem utilizar velas, ervas, pedras, muitos outros instrumentos para diversas finalidades. Saúde, abertura de caminho, amor, e aqui a gente falando de amor próprio, muitas outras atuações. Os boiadeiros, quando eles se manifestam nas giras, né, eles podem fazer o uso de bebidas fortes, como cerveja escura, cachaça ou vinho. E aqui lembrando que a bebida na Umbanda, ela não tem nenhuma finalidade de deixar o médium bêbado, a entidade beber demais, não é open bar, tá? Aqui a bebida, ela é justamente no intuito de limpeza, limpeza do médium. E também o fumo, aqui na Umbanda, ele tem justamente o sentido de defumação também, de limpeza. Então, alguns boiadeiros, eles podem fazer o uso do charuto, alguns podem utilizar o cigarro, e também outros podem fazer o uso do próprio cigarro de palha ou o paieiro. Quando a gente fala sobre as vestimentas dessa linha de trabalho, alguns médiums que vão trabalhar com os boiadeiros, eles podem trazer durante a gira algumas vestimentas típicas dessa linha de trabalho, como, por exemplo, chapéus de couro, vão trazer laços, bombachas, berrantes e todas as outras vestimentas que fazem relação com a vida no campo, com as boiadas. Se a gente pegar um boiadeiro que ele tem mais proximidade com a região sul, ele pode trazer alguns panos para cobrir os ombros do médium. Enfim, isso varia muito também de cada espírito e também de cada região que ele está, que ele representa. Mas geralmente pode ver muito chapéu de couro, laço e também alguns berrantes. Então, após a gente ter essa breve explicação, esse breve conhecimento sobre mais essa linha de trabalho, o que, que a gente pode, então, levar para a nossa vida? O que, que a gente pode compreender melhor sobre essa linha dos boiadeiros? E o que, que ela vai trazer para a gente no nosso dia a dia, não somente na vivência de terreiro, mas no nosso cotidiano? A gente pode aprender com os boiadeiros uma coisa muito importante, que é conciliar a rotina com um pouco de calmaria. Então, eu comecei o episódio dessa linha de trabalho falando justamente do caos que é São Paulo aqui. Eu falo por experiência própria, porque eu convivo aqui. É claro que com a pandemia, o ritmo, né, deu uma desacelerada por um tempo, mas depois voltou tudo aquilo, todo esse caos, todo esse estresse, infelizmente. Então, a gente pode aprender sim com os boiadeiros como que a gente pode fazer esse equilíbrio entre a nossa rotina, que é uma coisa super necessária, a gente precisa de uma rotina na nossa vida, senão a gente fica todo desorganizado, mas também a gente tem que conciliar isso com um pouco de calmaria, um pouco de sossego, e entender que tá tudo bem a gente ter um momento de paz ali, a gente não precisa ficar produzindo 24 horas por dia. Um outro ensinamento muito importante é justamente a respeito da vida simples. Então, eles trazem em si o arquétipo do homem, da mulher de vida simples, e aqui a vida simples não é no sentido de você banalizar a miséria, é justamente entender que a gente pode sim ser feliz, a gente pode sim ter uma vida saudável, mas com um pouco, com aquilo que é simples. Um outro ensinamento muito legal também, quando a gente faz uma análise sobre o mundo. Isso porque, com a linha dos boiadeiros, a gente vai aprender que o mundo, ele é um grande campo. E o que isso quer dizer? Quando a gente fala do campo, a gente está falando de um lugar a ser explorado, a ser descoberto. Então, eles vão trazer muito isso pra gente sobre o mundo, que é justamente aproveitar mais a vida, nós viajarmos mais. Então, quando o boiadeiro traz para você um relato de viagem dele, ele também pode estar trazendo um ensinamento de que nós precisamos ter experiências de vida. E a gente só faz isso quando a gente viaja, quando a gente descobre o mundo, quando dá certo algumas coisas que a gente faz e quando a gente quebra a cara, principalmente. Óbvio que no momento atual tá meio complicado a gente fazer isso, mas que quando toda essa loucura passar, que a gente se permita viajar mais, conhecer novas pessoas, novos lugares. Esse também é um ensinamento muito importante. Eu acredito que é o que encerra esse conhecimento, esse ensinamento sobre a linha dos boiadeiros. Pode sim ter uma vida simples, pode sim conciliar a rotina caótica com a calmaria, mesmo que pareça impossível. E sim, nós temos que viajar mais, nós temos que conhecer novos lugares. Sendo assim, eu me despeço de mais essa linha de trabalho. Muito legal conversar a respeito dos boiadeiros. Caso você tenha uma oportunidade de conversar com um boiadeiro numa gira, aproveita de verdade, porque eles vão ensinar muitas coisas pra gente. Salve todos os boiadeiros. Xê, truá, boiadeiro! E chegamos ao fim de mais um episódio do UmbandaCast, que contou com o apoio dos ouvintes Luciana Azevedo, Bruno Brusarosco, Lenise Menegazzo, Natasha Renault, Gabriela Micoli, Aline Santos, Luciana Ueda, Natasha Sifone, Cristiano Alvarenga, Regina Penzo, Jefferson Toito, Thaís Santos, Ana Paula Menezes, Letícia Custódio e José Maria Júnior. Se você ficou com alguma dúvida ou quer sugerir algum tema para os próximos episódios, é só enviar um e-mail que eu vou entrar em contato ou mandar alguma mensagem nas redes sociais, tá? E também relembrando que se você quiser apoiar a produção desse podcast, não deixa de acessar apoia.se/UmbandaCast. Com roteiro e edição de som de Matheus Salustiano, música tema composta por Adalberto Moser, Rodrigo Rosso, Edgar Pompolino, imagem de capa do episódio tirada por Jefferson Toito e apoio do Templo de Umbanda Amor e Caridade Flores de Aruanda, termina aqui mais um episódio do UmbandaCast, o podcast criado com o intuito de valorizar o estudo sobre Umbanda e explicá-la da forma mais didática possível. Se você é do Axé, se você não é do Axé, o meu saravá a todos, até a próxima!